Revista de Imprensa.
Foi Leonardo Silva quem leu os jornais desta segunda-feira e o fracasso das negociações de paz entre os Estados Unidos e os talibãs é um dos destaques em quase todas as edições, não é assim, Leonardo?
Com efeito, o presidente dos Estados Unidos, John Lamont, anunciou no sábado, dia 7 de setembro, a suspensão brutal das negociações de paz encetadas há um ano com os talibãs afegãos. Este fracasso deve-se às divergências sobre a manutenção de uma presença militar americana no Afeganistão, assim como a oposição dos falcões republicanos de Washington. Trump, diz Lamont, esteve quase a realizar a sua ambição. A assinatura da paz com os talibãs estava prevista em Camp David, residência dos chefes de Estado americanos, que Trump não afeiçoou muito, mas um lugar icónico dos nobres feitos diplomáticos americanos. A data era o 11 de setembro e, à volta de Donald Trump, estariam os líderes dos talibãs e o presidente afegão Ashraf Ghani. Le Figaro afirma que um acordo sobre a retirada gradual das tropas americanas do Afeganistão faria com que Donald Trump cumprisse a sua promessa, pondo fim à guerra mais longa da história dos Estados Unidos. Para l'Humanité, a 14 meses da eleição presidencial americana, Trump desejava ser visto como o dirigente que pôs termo a uma guerra sem fim que protege a vida dos militares americanos e poupa bilhões de dólares.
E aqui na Europa, russos e ucranianos também procuram os caminhos da paz, não é assim?
Efetivamente, a troca de prisioneiros ocorrida sábado entre a Ucrânia e a Rússia contribuiu, segundo a Liberation, para rachar o gelo entre Kiev e Moscovo. Liberation sublinha que a questão dos prisioneiros ucranianos na Rússia tinha-se tornado uma causa nacional. O presidente Volodymyr Zelensky foi ao aeroporto de Kiev para acolher pessoalmente os prisioneiros da guerra civil de Donbass. Segundo Liberation, ambas as partes ganham com a troca. Citado pelo Liberation, o politólogo Konstantin Skorkin afirma que a Rússia reconheceu indiretamente a sua participação na guerra do leste da Ucrânia e, por seu lado, a Ucrânia admitiu a dimensão civil do conflito. Entretanto, diz o mesmo Liberation, Moscovo vê com bons olhos a implicação de Emmanuel Macron para resolver o contencioso russo-ucraniano e considera que a mudança de retórica do presidente francês é um sinal de que o Ocidente começa a ser razoável. Fim de citação. Para o La Croix, a aposta de Macron, ousada e contraditória, esboça o sonho de um novo humanismo que uniria todos os europeus no século XXI. A ler também no L'Humanité um dossiê sobre os negócios secretos que amordaçam o jornalismo em França. Segundo o referido jornal, desde que Emmanuel Macron foi eleito presidente da República, os ataques verbais, jurídicos e judiciais contra os jornalistas multiplicaram-se. Em França, também, o primeiro-ministro Edouard Philippe, confrontado com divisões no seio da maioria governamental, deseja restaurar a ordem no seio da République en Marche, partido governamental, no qual três membros candidataram-se à presidência da Câmara Municipal de Paris em 2020. Cansado de promessas, o chefe indígena brasileiro Rony declara ao Le Monde que a sua comunidade do Parque Nacional do Xingu continua à espera da ajuda financeira prometida pelos europeus a quando do seu périplo na primavera passada. Em périplo africano, o Papa Francisco, segundo Le Monde, denunciou em Madagascar os limites da globalização económica, fonte de corrupção e de abandono dos pobres. Em Portugal, o projeto de um museu sobre o ditador António Oliveira Salazar, na sua aldeia natal de Vimieiro, segundo o diário La Croix, incomoda, segundo Diego Garcia, militante local do Bloco de Esquerda. Na realidade, o que se está a tentar fazer é o branqueamento da história. As pessoas esqueceram-se dos portugueses que emigraram devido à miséria, assim como das deportações e das guerras coloniais durante o regime salazarista. Fim da citação.